Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para incentivar todos vocês a usarem este tema, Deixa a Bíblia Falar. Nosso assunto hoje é justamente ligado à Escritura. Como é que eu vou deixar a Bíblia falar? Como eu vou estudar a Bíblia? E isso é importante no mundo de hoje porque nós temos muitos meios utilizados para estudar a Bíblia que não são verdadeiras formas de estudo. São formas de abordagem da Bíblia que acabam por distorcer o seu conteúdo, fazer com que aquela bênção que a Bíblia é, aquela informação verdadeira que ela tem, aquilo que há de precioso nela, se perca e seja até mal utilizado. E ela se torna, paradoxalmente, até uma coisa má. Então, como escapar disso? Primeiro, existe essa postura meio mágica com a Bíblia, achando que ela é um livro mágico, um livro da feitiçaria, um livro que você abre assim a loteria, pega lá um versículo e ali tem uma mensagem para você. Como se você abrisse a lista telefônica antiga, hoje não existe mais, né? Abrisse a lista telefônica, pudesse o dedo assim, dissesse, vou casar com a pessoa que está aí. De repente você põe lá anúncio numa agência funerária, né? Que azar, né? Então, não existe essa coisa mágica na Bíblia. Não adianta abrir a Bíblia assim e tacar o dedo em qualquer lugar e achar que ali tem mensagem de Deus para você. Lógico que se Deus quiser fazer alguma coisa excepcional para lhe chamar a atenção, ele pode fazê-lo, mas já que Deus escreveu um livro num formato de literatura, com começo, meio e fim, com lógica, com gramática, com um discurso, não é para imaginar que Deus que fez as coisas desse jeito agora quer que você se conduza de outro. Então, nada de abrir a Bíblia como um livro mágico, um livro que, por causa de ter palavras misteriosas ou por ter alguma coisa secreta, eu vou tirar dele um saber para mim, um saber para a minha vida. Na verdade, o saber para a sua vida está lá na Bíblia, mas não por essa abordagem mágica, abordagem de acaso, de loteria, ou até, eu diria, de consulente de sorte que você encontra por aí. A Bíblia vai ter que ser abordada por outro meio. Também uma abordagem que não serve é a abordagem emocional. Pessoas leem textos da Bíblia ou ouvem, ah, esse me tocou, esse eu gostei. E aí aquilo é importante. Ah, esse aqui eu não gostei, não gostei dessa história, não gostei desse texto. Eu acho natural que nós gostemos ou não gostemos de histórias da Bíblia, até porque a Bíblia tem textos que não são mesmo para você gostar. E tem textos que são profundamente poéticos, estéticos, belos, emocionantes. Então, não há nada de errado em sentir emoções ao ler a Escritura. O problema é guiar-se por elas. O problema é quando a gente, ao invés de ser guiado pela Bíblia, é guiado pela própria emoção que instrumentaliza a Bíblia. Ou seja, os textos que eu gosto eu pratico, os que eu não gosto eu não quero fazer. Isso não faz sentido. Isso realmente prejudica o estudo da Bíblia. Quando eu ler um texto da Bíblia que ele me perturbar por algum motivo, me assustar ou me incriminar, ou me deixar um pouco bravo, até revoltado, até irado com a Bíblia, não tem problema, Deus não é de açúcar, Deus aceita as nossas emoções e ele dialoga com elas. Então, quando um texto bíblico tiver uma situação assim, é para um convite para estudar mais, para buscar entender. Provavelmente preciso entender também a mim. Por que que esse texto me perturba? O que que há em mim que tem um problema com esse tema, com esse assunto, com essa questão? Tocou no meu orgulho, tocou no meu vício, tocou na minha dor, no trauma que eu tenho, no problema que eu tenho. Então, vale a pena trabalhar. Mas uma leitura baseada apenas na emoção deve nos conduzir a enganos. Inclusive, Aristóteles já dizia que a melhor forma de manipular a pessoa pelo discurso é capturando-a por suas emoções. Então nós vamos ser capturados. Inclusive, isso nos leva a um terceiro jeito que nós não devemos estudar a Bíblia. Então, não é do jeito mágico, não é do jeito emocional, não é do jeito manipulativo. Agora, o manipulativo geralmente tem uma pessoa. Tem alguém fazendo uma construção artificial de textos, de ideias, usando a Bíblia e nos manipulando. Ele usa a nossa vontade, ele usa as nossas frustrações, ele usa os nossos desejos, né? Nós estamos tristes e ele apresenta a Bíblia como solução e um antagonista, alguém a quem a gente vai odiar, alguém que é culpado de toda a nossa frustração, do nosso fracasso. E aí, essa manipulação, essa construção falsa, tanto do conteúdo bíblico como da resposta que a Bíblia daria a situações, se torna um obstáculo ao real entendimento da Bíblia. Então, não deixe a manipulação, né, tomar conta do seu estudo bíblico. A verdade é que a Bíblia precisa ser lida como um todo, todos os textos precisam falar, os textos que se contradizem uns aos outros precisam ser entendidos numa harmonia maior. Há uma harmonia, a Bíblia não se contradiz como livro, mas às vezes aparentemente eu vejo uma coisa que não combina com a outra que eu gosto. Então, não se deixe manipular, né? Então, a Bíblia é um livro cuja chave de interpretação requer uma honestidade para acolher todos os textos, acolher toda a verdade e acolher as verdades que a Bíblia fala numa situação e depois que ele fala para outra situação. E também a abrangência disso para outras pessoas, né? Que o que vale para mim também vale para outras pessoas. Os direitos que eu tenho, as bênçãos que eu quero para mim também são para os outros. E aí a gente vai ter uma leitura mais adequada da Bíblia. Ligado à manipulação existe o autoritarismo. Então, retomando, não é para fazer leitura mágica, não é para fazer leitura ligada ao emocionalismo, não é para fazer uma leitura assim, guiada por manipulação. E o autoritarismo, às vezes tem um líder religioso que diz, tem que ser do meu jeito, eu entendo, você não entende. Eu sei, você não sabe. Eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o chefe. Então, quando essa postura de alguém que se faz de intérprete oficial, que se faz de mediador autodesignado, que se faz de pequeno Deus, pequeno Cristo, e às vezes não é só pequeno, né? Então, aí nós estamos perdidos, aí nós estamos mal. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ter uma autoridade manipulando o nosso entendimento do texto para o interesse dele. E a Bíblia é um livro de libertação. A libertação que a Bíblia propõe é porque o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. E, portanto, nós não vamos ficar seguindo o que homens vão dizer. Justamente o tema é deixa a Bíblia falar. Então, como fazer a Bíblia? Como fazer o estudo bíblico? Então, eu tenho duas ideias rápidas nesse programa nosso. A primeira ideia é da atitude correta. A atitude correta para estudar a Bíblia é de humildade e convicção. Humildade, porque sem humildade não se vai a lugar nenhum na Bíblia. Tem que ler com humildade. Toda hora o texto nos convida a uma revisão de pensamentos. Então, humildade e convicção. Agora, parece que confuso. Se eu tenho humildade, como é que eu posso ter convicção? É necessário ter convicção. Convicção vem da fé. A fé se estabelece e a gente aceita aquilo como verdade e se norteia por aquilo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a convicção virá. Mas junto com a humildade. A gente não abandona a humildade. Porque, embora eu creia de uma forma hoje, amanhã eu posso vir a crer diferente porque fui corrigido pela Escritura. Então, a atitude é essa combinação paradoxal. Uma combinação que requer um equilíbrio, uma constante revisão de humildade e convicção. E, ao mesmo tempo, um método. Sempre começar com o texto. Texto, vá na Bíblia, leia a Bíblia. Em segundo lugar, texto no contexto. Veja o que o contexto bíblico diz sobre aquela palavra. Não fica só no texto, vai no contexto. Geralmente, o contexto estabelece o sentido do texto. Atente para as palavras bíblicas. As palavras bíblicas são palavras como as que nós usamos corriqueiramente, mas não tem o sentido moderno. Tem que ler lá no grego, no hebraico, e estudar o uso da palavra naquele ambiente cultural. E lembra, uma palavra não significa sempre uma coisa só, depende do contexto. Uma vez entendendo as palavras, que vem dos contextos e dos textos, a gente vai tirar algumas ideias, uns pensamentos básicos, umas conclusões gerais, que não podemos ser dogmáticos demais. Devemos ser humildes com convicção. E aí nós podemos então fazer a nossa expressão do que o texto diz, uma espécie de uma paráfrase. Mas esse método, eu vou citar 5 palavras, texto, contexto, palavras, ideias, paráfrase, é um método de estudo bíblico muito divulgado que ajuda a gente a ter uma boa abordagem às escrituras, sem ficar perdido em ideias que às vezes não chegam a ter uma solução. Então, ler a Bíblia, não com aquela atitude mágica, emocionalista, manipulada ou autoritária, mas com humildade e convicção, com um método. E isso é para todo mundo. Como assim para todo mundo? Todos nós. É interessante que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 19 até o 22, ele falou sobre a pregação, o que na época ele chamava profecia. Ele diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Veja, escreveu para toda a comunidade que não desprezassem as pregações, mas examinassem todas as coisas que estão sendo faladas na pregação, que retivessem o que é bom e se abstivessem de todo mal. Ou seja, o julgamento por uma leitura bíblica, por uma pregação, por uma interpretação, por um ensino, não se faz por um colégio de líderes, de eruditos, de bispos, de pastores, de chefes religiosos. Todo mundo tem o dever de fazer a análise. Todos julgam, todos observam. Agora, não julga pelo seu bel prazer, julga pela coerência com a norma de fé, com a escritura, com o ensinamento do evangelho. Mas veja, a Bíblia quer que todos nós examinemos as coisas para reter o que é bom e se abster do mal. Todos devem ter esse acesso. Inclusive, Paulo insiste nesse aspecto tanto que nessa primeira carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 27, lá no finzinho da carta, tem uma frase que às vezes passa despercebida, mas que é importante. Ele diz, peço com insistência, em nome do nosso Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Ora, o que ele quer dizer com isso? É, leia a carta diante de toda a igreja. Não é para uma minoria ler. Nunca Paulo escreveu a carta só para o que chamam hoje, equivocadamente, de a liderança da igreja. É para todo mundo ter consultar a palavra, saber da mensagem e tomar uma postura. Então, é assim que nós podemos entender como estudar a Bíblia, com uma postura correta, uma atitude, um método, e todos nós estamos convidados, eu diria quase que obrigados a esse processo. Nós somos convidados a ouvir a pregação e julgar, ver um estudo e julgar. Isso que está ouvindo aqui, você examina pela escritura, checa na palavra. E aí nós vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos deixar que ela nos diga o caminho de Deus hoje em dia. Vamos escapar dos manipuladores, dos autoritários. Vamos escapar da nossa prisão emocional e dos nossos medos para seguir o que a palavra diz. Convido a todos e a todas que estão ouvindo este programa que deixem esse lema guiar a sua vida. Deixe a Bíblia falar. Que a sabedoria e o amor que vem dela guiem sua vida. Que a graça de Deus Pai e a misericórdia de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo de Deus abençoem, guardem e guiem a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. Ao Deus trino e único, glória e honra, agora e no dia eterno. Amém. Fiquem com Deus. Jesus is calling
for you and for me. Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.